13: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Senhor, nós te agradecemos, este lugar é teu, esta casa, Senhor, foi edificada para a tua glória. Por isso, nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco, faz-nos entender o propósito, ó Deus, da tua palavra e caminhar orientados por ela em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o fato de nós alcançarmos alguns objetivos, o fato de nós conquistarmos algumas coisas, o fato de nós termos uma formação acadêmica, alcançarmos a maioridade, um casamento, o namorado desejado, aquela posição profissional que você desejava, o carro dos sonhos, o emprego dos sonhos, deve ser visto para nós cristãos, servos de Deus, com esta visão que Paulo coloca a respeito da nossa caminhada com Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não julgo ter alcançado. Ou seja, eu não entendo que eu terminei a minha carreira. Eu não entendo que as coisas estão concluídas ainda. Existem mais coisas para serem feitas. E nós precisamos entender isso, porque senão nós estaremos limitando o agir de Deus, limitando as liberações de Deus para a nossa vida, fazendo com que Deus se torne do tamanho da nossa limitação e Ele não se mova de acordo com as coisas que Ele deseja para nós. Por isso o apóstolo Paulo declara esta frase e ele deixa escrito e registrado: não julgo haver alcançado, não completei ainda, não está pronto, eu tenho mais por fazer, eu tenho algumas coisas ainda para realizar. Por isso eu preciso pensar no avanço, eu preciso pensar no amanhã, não concluir ainda todas as coisas, segundo a ótica espiritual, segundo a visão que ele tinha de que o trabalho com Deus poderia ser mais promissor, poderia levá-lo ao avanço. Amém? Que Deus tem patamares maiores, que Deus tem coisas melhores do que você já conquistou na tua vida. Deus tem para você um futuro brilhante. E o apóstolo Paulo deixa registrado isso: as coisas que estão diante de mim. Eu quero destacar nesse versículo três coisas fundamentais para que você possa entender como o Senhor pode agir na tua vida. Primeiro, o fato do apóstolo Paulo referir-se a ele, e coloca-se como primeira pessoa nesse ambiente, e ele refere-se a ele como o maior interessado. Ele queria que através dele Deus se movesse. Ele não estava atribuindo a ninguém os seus erros e acertos. Ele estava trazendo esta consulta, né, pública, referindo-se a ele. Porque você preste atenção no versículo, ele diz assim: quanto a mim, não julgo haver alcançado. Então o apóstolo Paulo estava dando o seu próprio testemunho, estava dando a sua referência, e ele estava dizendo: eu quero mais, eu posso ir mais longe. E esse é o primeiro dos temas que eu quero abordar com você, que eu quero que você reflita sobre ele, porque nós somos sempre bons em atribuir a alguém, ou termos a referência de alguém, no caso de sucesso, e atribuirmos a alguém em caso de fracasso. Nós somos sempre isentos em muitas situações, nós somos sempre o último da referência quando tratamos de alguma coisa de conquista, de avanço ou de erros. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção para ele. Ele diz: quanto a mim. Amém? Você está acostumado a ouvir Deus falar com o teu vizinho, mas hoje eu queria que você chamasse para você essa responsabilidade, porque o apóstolo Paulo diz isso: olha, quanto a mim, Ele não estava referindo-se a nenhum outro evangelista, a nenhum outro pregador. Ele não estava falando de Timóteo, de Pedro. Ele referia-se a ele na sua caminhada, no seu investimento. E é importante você pensar sobre isso. O quanto as coisas que referem-se ao teu amanhã, à tua conquista, aos teus investimentos, as coisas que Deus falou que faria a você, o quanto tudo isso tem sido atribuído como responsabilidade pessoal, o quanto eu estou de fato envolvido com aquilo que vai acontecer no meu amanhã, o quanto de fato eu estou empenhado para que Deus se mova na direção de que Ele prometeu, ou eu estou acomodado, ou eu estou esperando o milagre do Senhor. O apóstolo Paulo deixa esta referência quanto a mim. Então é comigo, eu sou o responsável, eu estou diretamente ligado às minhas conquistas ou às minhas perdas, eu estou diretamente ligado a esse posicionamento para saber se o avanço está acontecendo ou se eu estou num tempo de estagnação. Amém? É importante que você entenda isso, para que você vá adiante, porque o Senhor será contigo, mas é com você. Amém? É tua responsabilidade. Segundo, o apóstolo Paulo, ele deixa uma outra referência aqui desse mesmo texto de juízo. Ele diz assim: quanto a mim, não julgo. Esse termo julgar é estabelecer parâmetros, é estabelecer o valor destas coisas, é saber se de fato eu estou coerente com aquilo que eu creio, que eu imagino que está certo, se eu fui longe demais ou se eu fiquei estagnado. Mas o apóstolo Paulo diz: quanto a mim, eu não julgo, eu não imagino, eu não penso que todas as coisas estão prontas, eu não penso que as coisas estão finalizadas. Estabelecer juízo, estabelecer um parâmetro e dizer: não, não vou mais longe. Quanto a mim, eu já fiz a minha autoanálise, e eu sou quase uma cabreira. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, eu vou viver desse jeito, eu não vou me mover mais, eu não vou me dizer: não, eu já julguei todas as coisas, o meu pai foi assim, meu avô foi assim, eu também sou assim. Estabelece um julgamento equivocado, esquece da promessa, esquece da palavra de Deus, esquece da orientação da palavra e diz: não, é assim mesmo, eu já julguei, eu previ todas as coisas e é desse jeito, e faz da sua vida exatamente um parâmetro de estagnação e não de avanço. O apóstolo Paulo diz exatamente esta frase para que nós possamos refletir, para que nós possamos pensar: será que eu estou julgando a minha vida por um limite pré-estabelecido? Será que eu estou trazendo esse juízo de valores para mim? E eu já entendi: não, até aqui basta, daqui para frente não dá mais, daqui para frente Deus não vai fazer, Deus não vai agir. Quanto a mim, eu não julgo. O apóstolo Paulo diz: hoje você precisa rever os teus conceitos. E se até aqui você imagina que você fez o teu melhor, eu profetizo sobre a tua vida: Deus tem mais ainda a realizar através de você. Deus pode trazer um parâmetro melhor, maior. Deus pode transformar a tua vida para que você avance. Amém? Quantas vezes nós, baseados em tudo aquilo que eu falei, naquilo que eu conquistei, no meu estudo, no meu carro, na minha casa, eu estabeleci: não, até aqui está bom, Senhor, até aqui Deus nos ajudou, até aqui o Senhor fez tudo o que eu queria. E aí já tem até a sua música própria: tudo o que eu queria, eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde, e aí vai descansar: não, não vou me esforçar mais, Deus já fez tudo o que Ele podia fazer, Deus já realizou todas as coisas. E você julga erradamente, julga a si mesmo, julga as situações
e estabelece o seu critério, dá a sentença e não avança mais.
E eu quero, hoje, em nome de Jesus, chamar a tua atenção para que você olhe para a palavra de Deus. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, do que tudo quanto pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, em nome de Jesus, todos os parâmetros que você julgou a teu respeito, Deus tem mais e melhor ainda.
Amém?
Amém? Ele viu você numa condição melhor. Amém? Ele desejou mais, ele sonhou mais, ele tem avanços melhores. Então, você pode ter julgado, estabelecido o teu máximo avanço, mas eu profetizo sobre a tua vida e eu sei, Deus ainda tem mais para você. Amém? Deus pode te levar a patamares maiores, Deus pode melhorar a tua vida, Ele pode restaurar aquilo que de alguma forma não está na vontade dEle. Amém? E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo deixa aqui uma outra referência: haver alcançado. Amém? Quanto a mim, não julgo haver alcançado. Esse haver alcançado é um sentimento maligno de plenitude. É um sentimento maligno de que eu já alcancei o que eu queria. Este é o máximo do meu sonho. Eu já fiz de tudo. Já criei os filhos, já comprei a casa, já sou. E aí você começa então, não, eu já. Né? Agora eu já estou assim. Preste atenção, se este já alcancei, já fiz, já realizei, já falei, já conversei, preste atenção se tudo isso para você não se tornou um parâmetro de desculpa, de medo. Torne hoje para o Senhor e pense que Ele é poderoso para realizar coisas maiores. Preste atenção, nós estamos referindo ao apóstolo Paulo, um homem que tinha conhecimento, que tinha feito todas as coisas, e ele diz: olha, eu ainda não alcancei o meu melhor. Você pode dizer isso? Eu ainda não alcancei o melhor da minha vida. Deus tem mais para mim. Quantos creem nisso? Pode aplaudir ao Senhor que tem mais para você. Olha, em nome de Jesus, não use aquela música que foi do Malhação. Eu vou deixar a vida minha. E aí vai. Não decide mais nada. Não toma a sua vida, as rédeas dela, e vai caminhando cada vez mais paralisado. Hoje o Senhor está te chamando para este compromisso. E se você conquistou e chegou no teu patamar alcançado, preste atenção. Hoje Deus está removendo esses patamares, removendo esses limites para te levar mais longe. Amém? Isaías 54 diz exatamente isso. Estenda o topo da tua habitação, remove esses marcos, estenda tudo na tua vida, porque o Senhor pode fazer mais. Se você imagina que alcançou e fez o teu melhor ainda está por vir, porque o sonho de Deus vai realizar-se na tua vida, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, ainda que o seu ouvido seja do tamanho do meu, a orelha desse tamanho, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Amém? Prepare-se para isso, prepare-se para esta condição. Irmãos, eu estava aqui ontem e hoje, e essa palavra começou a se acomodar no meu coração assim, de forma maravilhosa, porque eu comecei a ver aquele pó, aquela parede caindo, aquele túnel começando a se amontoar lá. Nossa, aqui ficou uma poeira doida, um negócio assim insuportável. Mas aí eu pensei, é melhor sem esse degrau e sem essa parede, ainda que esse incômodo temporário está sendo causado aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso vencer esse limite que eu estabeleci, sabendo que Deus tem mais, sabendo que a promessa do Senhor, ela está somente limitada em mim. Ou eu vivo e realizo, ou eu fico esperando que algo aconteça. Não julgo haver alcançado, não julgo que todas as coisas estão prontas, não julgo que eu já fiz o meu melhor. Eu estou ainda esperando o melhor de Deus, estou esperando as coisas que vêm do céu, que vêm do Senhor. Eu vou me envolver com esse crescimento. Amém? Você precisa ficar atento. Paredes velhas precisam cair na tua vida para que o avanço aconteça, para que Deus realize através de você, para que a bênção do Senhor possa se estender através da tua vida, para que os limites de Deus se estabeleçam em você em nome de Jesus, as coisas que o olho não viu. Eu até fui corrigido pelo pedreiro aqui, porque a gente abriu a parede, e aí a gente cortou o degrau certinho até ali, aí o degrau de cá tinha ficado. Aí o pedreiro olhou para mim, falou, isso aqui não vai tirar não? Eu falei, rapaz, não tem caçamba. Aí ele falou lá aquele jeito pedreiro de ser. Você tem que tirar logo. Vamos. Deixa para decidir depois não. Eu falei, é isso mesmo. Se tem que tirar, vamos tirar logo. Se tem que resolver, vamos resolver. Deus tem coisas novas para a tua vida. Deus quer dar a você esta unção, esta visão, este crescimento, as coisas que o teu olho não viu. E realmente meus olhos não tinham visto. Eu estava feliz com a parede removida. Ele olhou para cá e falou, vamos tirar esse negócio também, porque está incomodando. Eu quero liberar sobre a tua vida 4 condicionamentos espirituais para que você viva esta verdade, para que você se mova nesta palavra. Primeiro, você precisa ter fé. A Bíblia diz, se tiveres fé do tamanho de uma carreta Scania, é isso? Qual é a referência de fé que a Bíblia dá? Se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda. Eu não sei se você já viu um grão de mostarda. Quantos aqui nunca viram um grão de mostarda? Alguém aqui nunca viu um grão de mostarda? Nunca viu um grão de mostarda? Ele é semelhante a um grão de areia grossa. Sabe essa areia? Não é muito grande, é bem pequenininho. A Bíblia diz assim, a referência bíblica. A nossa fé tem que ser no mínimo como um grão de mostarda. Preste atenção nisso. Se algumas coisas não andam acontecendo, segundo a palavra de Deus, não aconteceu, eu julgo que eu não alcancei, eu vou continuar avançando. Lembre-se disso, não perca isso, é a tua referência. Não julgo haver alcançado, prossigo para o alto, eu preciso avançar. Só que você não se move, você não se envolve, você não olha para as conquistas, você não pensa no que Deus pode fazer. Então isso significa que a referência da tua fé está inferior ao grão de mostarda ou não? Falta fé, irmãos. Falta esta partícula de Deus em você. Falta esta referência espiritual. Falta esta condição bíblica para a tua vida. Você precisa se envolver com as tuas conquistas. Viver pela fé é uma constante na vida de um servo de Deus. Não pode ser variável. Eu vivo pela fé hoje, amanhã eu não vivo. Hoje o Senhor, eu creio que Ele me deu, amanhã eu creio que não acontecerá. Você precisa constantemente crer em Deus, admitir que o melhor de Deus virá e virá para a tua vida, sabendo que ainda a tua situação atual e momentânea não seja a melhor referência, mas ela será alterada pela tua fé. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar o teu posicionamento de fé. Se você creu, você trabalhou, você investiu, você foi à procura, Deus vai honrar a tua fé. Porque a fé é uma das características de Deus no ser humano. Amém? Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível que você esteja agradando a Deus com um posicionamento errado, falho, temeroso. Amém? Segunda condição para que você viva, para que você avance, você precisa de uma mudança radical na tua vida. Algumas coisas na nossa vida nós entendemos e estabelecemos que é padrão. É assim, sou assim, viverei assim. Não é? Queremos resultados diferentes, mas fazemos sempre as mesmas coisas. Queremos um bolo de chocolate e usamos ingredientes de um pão de ló. Queremos um resultado diferente para as coisas que nós estamos pretendendo, mas estamos agindo da mesma forma. Não ousamos pela fé, não avançamos, não tomamos atitudes espirituais. Esta noite eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa dizendo que tinha algumas dificuldades, que ela tinha uma situação que ela não conseguia resolver, e eu propus para ela um jejum e período de oração. E ela respondeu da seguinte forma: ah, mas será que eu vou conseguir jejuar? Irmão, misericórdia! Se nem jejuar está dando mais, o que é que mais você espera que Deus faça na sua vida? Uma mudança radical, um sacrifício, uma consagração, uma entrega pessoal, ir para o altar, buscar o Senhor, ter um relacionamento de fé pessoal com Deus, buscar esse redirecionamento na tua vida, buscar a obediência com Deus, entender que Ele já transformou todas as coisas pela tua fé, e você pode ter esta condição viva diante do Senhor. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, está escrito assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre, porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Todas as coisas podem passar na tua vida, e vão de fato passar. Amém? O que tem que acontecer, preste atenção nisso, o que tem que acontecer, tem que acontecer agora. Amém? A Bíblia diz em Eclesiastes 9: o que vier da mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde vais, não tem obra, não tem projetos, você não vai realizar nada no céu. Amém? Eu imagino que você vai chegar no céu: agora eu vou me formar, vou estudar paleontologia no céu, vou fazer engenharia celeste para saber como esses prédios são feitos. Tudo que tiver que acontecer, tem que acontecer aqui e agora. Deus quer uma mudança radical na tua vida para que as coisas comecem a acontecer. Amém? Preste atenção no que o apóstolo Paulo propõe: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Quantos aqui sabem que tem um alvo para conquistar e o Senhor vai te abençoar? Então prossiga para Ele, vai adiante, use a tua fé, se mova nesta condição, porque a glória vai passar, a idade vai passar, tudo vai passar, e um dia você vai estar no céu. As coisas que precisam ser conquistadas precisam estar movidas na tua vida agora, segundo a palavra de Deus. Amém? E em terceiro lugar, aleluia, você precisa provar a Deus. Calma aí, provar Deus não é colocar Deus contra a parede. Isso não significa que você vai chegar agora e empurrar Deus contra uma situação e dizer: Deus, ou o Senhor é na minha vida, ou o Senhor não é na minha vida. Salmo 34:8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provar a bondade de Deus, experimentar a bondade de Deus, é isso que a palavra nos mostra. Uma atitude que tem que acontecer na tua vida, no sentido de saborear, espontânea, não é? Deus não vai te obrigar a ficar experimentando dele todos os dias. Você quer o avanço? Você entende que não alcançou todas as coisas ainda? Você já estabeleceu isso no teu espírito? Eu preciso mais, então agora é hora de provar de Deus. É hora de experimentar. Eu preciso ter provas de Deus. Eu preciso ter pedacinhos para saber o quanto Ele é bom na minha vida. Amém? Eu preciso ter pequenos experimentos com Deus para entender. Não, essa parte eu gostei, Deus é bom mesmo. Você senta para comer uma boa lasanha e você sai dali satisfeito. Olha, isso é bom, porque você provou, porque você experimentou. Como ontem, hoje nós comemos um feijão maravilhoso que foi servido, né, aqui. Estava bom, estava uma delícia. Mas sabe por que eu posso falar para você que estava bom? Porque eu provei. Provai e veja. Você precisa entender essa verdade, experimentar, provar de Deus, experimentar porções de Deus que vão satisfazer a tua vida. Eu, poucas coisas eu não gosto, dentre elas, giló. Giló é uma das coisas que eu já experimentei e eu defini que eu não gosto. A amargura basta algumas da vida, viu? Mas poucas coisas eu defino que eu não gosto, não é? Alcaparra, por exemplo, eu não gosto de jeito nenhum. Mas você precisa entender o que a palavra de Deus te diz. Deus tem um avanço, as coisas não estão prontas na tua vida. Existe um futuro inteiro para você desfrutar ainda na presença do Senhor. E você fica aí cheio de milindres, nem provou ainda e já está dizendo: eu não gasto. A vontade do Senhor é imperfeita, horrível e desagradável. A vontade do Senhor para você é boa, perfeita e agradável. E eu vou me permitir acrescentar, e ela vai te satisfazer. Você vai gostar tanto das coisas que Deus tem para a tua vida. Você vai gostar tanto desse futuro. Você vai gostar tanto das promessas do Senhor sendo realizadas na tua vida, que o teu coração vai estar satisfeito. Você vai ser uma pessoa feliz, realizada, abençoada. Não julgue ter alcançado nada ainda. Deus tem mais para você. Não diga que você não gosta da forma que Deus agiu, fez. Satisfaça-se com a vontade do Senhor. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Você quer o teu coração satisfeito? Agrada-te do que Deus está fazendo. Se alegra no Senhor. Deixa Deus te abençoar. Deixa Ele mudar isso, mudar aquilo, mudar o cabelo. Deixa Deus agir na tua vida. Porque todas as coisas que Ele puder fazer, Ele vai fazer para o teu bem. Quero experimentar. Quero ter um gostinho de Deus. Quero saber como que é. Eu preciso entender isso, porque até agora estava amargo. Até agora eu achei que tinha alcançado, não alcancei, parei no meio do caminho. Mas eu quero experimentar Deus. Se Ele tem coisas maiores e melhores, é isso que eu estou querendo. Amém? O desejo de Deus está no tamanho da minha fome. Amém? Glória a Deus. E em quarto e último lugar, o apóstolo Paulo diz assim: avançando para as coisas que estão diante de mim. Amém? Diga assim comigo: adiante de mim tem mais conquistas, mais liberações, mais bênçãos, mais vitórias, mais alegrias que eu não vi ainda, mas elas estão lá. Amém? Quantos creem nisso?
Amém?
O apóstolo diz o seguinte: eu prossigo para o alto. As coisas estão diante de você. O apóstolo Paulo não disse: eu, como um São Michael Jackson, prossigo para algo, para as coisas que estão, né? Um São Paul Walker. Quer avançar, mas só retrocede. Nada acontece para frente, para o avanço, em direção às suas conquistas, para onde está a bênção de Deus. Existem coisas melhores a serem realizadas em você, através de você. A bênção do Senhor está na tua mão, está no teu trabalho, está na tua casa, está na tua família, está nas tuas conquistas, está na tua saúde. Por isso, avance, vá adiante. Deus vai suprir a tua vida com conquistas em nome de Jesus. Amém? Entenda essa realidade. O apóstolo Paulo diz: olha, eu não alcancei tudo ainda, não terminei todas as coisas, tem mais para mim, tem mais realizações, tem mais vitórias, tem mais conquistas, tem mais Deus. Guarde isso no teu espírito, guarde esta verdade, guarde esta palavra, prossiga para o alvo. E olha, irmãos, cá entre nós aqui, se você ler depois do capítulo 9 de Atos, está escrito assim: Ananias vai lá e pega para Paulo, ora por ele, porque ele é para mim vaso escolhido, e ele vai pregar tanto para os judeus quanto para os gentios, e ele vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Isso faz parte do chamado do apóstolo Paulo. Amém? Um pouquinho de estudo bíblico para você. O apóstolo Paulo já tinha pregado para os gentios, já tinha pregado para os judeus, e ele estava sofrendo pelo evangelho, estava preso. Teoricamente, ele já tinha realizado tudo, né? De acordo com o chamado, se ele olhasse para o currículo dele, ia falar: bom, preguei, acho que já acabou. Ô Deus, vou morrer logo. Ele declara: eu não julgo haver alcançado. Meu currículo cabe mais coisas ainda. Na minha vida, cabe mais bênção de Deus, cabe mais conquista, cabe mais liberação, cabe mais realização. Ele a tua mão e declare comigo: eu não julgo haver alcançado, eu vou prosseguir, vou adiante, Deus tem mais para mim, em nome de Jesus. Receba no teu espírito esta verdade, esta palavra do Senhor tem mais. Amém? Eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. O Senhor, teu Deus, é contigo. Continue avançando. Tome posicionamentos diante do Senhor. Jejue, se esforce por essas conquistas. Vá adiante, o Senhor vai te abençoar, vai prosperar as suas mãos, vai abençoar a tua vida, a tua saúde. Deus vai resolver situações pendentes e você vai caminhar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.